Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Brasil de Fato e também de emissoras parceiras de todas as partes do Brasil. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, aonde que há 416 dias a vigília Lula Livre resiste contra a injusta prisão política do ex-presidente Lula, a menos de 100 metros da superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso sem provas. E na edição desta segunda-feira da Rede Lula Livre, vamos saber como foi o encerramento do mutirão Lula Livre e também da caravana Lula Livre pelo Norte com Fernando Haddad. Tem também um convite especial para o ex-presidente Lula, feito por estudantes de direito que estão se formando na Universidade Federal do Paraná. Tem essas e muito mais informações aqui na Rede Lula Livre. Lembrando que você nos ouve, além de diversas rádios parceiras pelo Brasil, você também ouve a Rede Lula Livre no site www.brasildefato.com.br. Então aumenta o som porque a Rede Lula Livre desta segunda-feira, 27 de maio, está no ar. E antes de iniciarmos com as notícias do dia, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado todos os dias pela vigília Lula Livre. Lembrando que você pode deixar o seu recado, a sua saudação e também o seu bom dia para o ex-presidente. Envie então uma mensagem de áudio para o WhatsApp da Rede Lula Livre com a sua saudação. Anote o número DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Vamos ouvir então bom dia para o ex-presidente Lula.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
E a caravana Lula Livre, com ex-ministro, ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, pelo norte do país, chegou ao fim na manhã de sábado com um ato no município de Concórdia, no Pará. Em defesa do legado de Lula, Haddad percorreu a região levando um recado de esperança e também de resistência. No discurso de encerramento da caravana pelo norte, Haddad reafirmou a importância de manter a luta para garantir educação pública e aposentadoria, direitos que estão sob ataque pelo governo Bolsonaro. Abre aspas. O que ele está propondo é muito grave. Um direito perdido pode levar décadas para ser reconquistado. Não dá para arriscar aquilo que o povo brasileiro conquistou. Fecha aspas. Afirmou Fernando Haddad no ato que encerrou a caravana Lula Livre pelo Norte. O ex-ministro ainda destacou que é imprescindível lutar pela liberdade do ex-presidente Lula, a maior liderança política do país, preso injustamente há mais de um ano na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Vamos ouvir então parte deste discurso de Fernando Haddad na cidade de Concórdia, no Pará, no último sábado.
Não é arma que vai resolver, está sobrando arma aqui no Pará. Está cheio de arma. E porque tem muita arma, tem muito assassinato. O que nós queremos é ciência, é tecnologia, é estudo, é professor respeitado pelo governo. E nós estamos aqui também para educar o Bolsonaro a respeitar os professores desse país. Porque ele abre a boca para falar mal de professor porque ele não foi bem educado. Então é o povo que vai educá-lo a respeitar os professores e os trabalhadores do Brasil. Gente, vamos nos mobilizar. Nós estamos... Às vezes as pessoas falam, pô, vocês só aparecem aqui em época de eleição. Nós não estamos perto de nenhuma eleição e estamos aqui para defender vocês e defender o direito de vocês. Se a gente não estiver na rua organizado, as coisas vão cair. Aquilo que a gente conquistou vai caindo. E a gente não tem o direito de dar para o nosso filho menos do que a gente recebeu. A gente tem que dar mais do que a gente recebeu para o nosso filho. Porque se isso acontecer, o país vai se desenvolver. O país vai prosperar. Agora, se isso não acontecer, com que cara nós vamos olhar para os nossos filhos e netos? Eles vão nos perguntar, vocês não foram para a rua lutar pela gente? E nós temos que dizer, nós fomos e conquistamos. O Brasil de amanhã tem que ser melhor do que o de hoje.
A caravana Lula Livre com Fernando Haddad, que começou na quinta-feira, dia 23, em Manaus, encerrou-se no sábado em Concórdia, no Pará. Essa caravana percorreu diversos municípios pela região e também universidades. A próxima parada será anunciada pelo Partido dos Trabalhadores. Espaços públicos de diversas cidades do país foram tomados por militantes em defesa da liberdade do ex-presidente Lula neste final de semana. As atividades deram início ao chamado Mutirão Lula Livre, cujo objetivo é combater a desinformação e esclarecer a população a respeito das inconstitucionalidades nos processos contra o ex-presidente Lula, bem como promover o diálogo com a população. O Mutirão Lula Livre ocorreu em mais de 20 cidades em todo o país, com diversas atividades, desde manifestações de rua até mesmo trompetaços. Esse é o caso da cidade de Feira de Santana, na Bahia, onde o Comitê Lula Livre da cidade promoveu, na tarde de sábado, um trompetaço Lula Livre em um shopping da cidade. O ato fez parte do mutirão que ocorreu em todo o país neste final de semana. Vamos ouvir então um pouco deste trompetaço em Feira de Santana. Lembrando que todo último final de semana do mês, os comitês Lula Livre de todo o país organizarão atividades para dialogar com a população. Para saber mais, acesse o site www.lulalivre.org.br. E a Vigília Lula Livre recebeu uma visita muito especial neste final de semana. Foram dos estudantes da turma de Direito, Nilce de Souza Magalhães, que faz parte do Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, o PRONERA. São estudantes de direito que fazem parte deste programa na Universidade Federal do Paraná, UFPR. Esses estudantes estiveram no sábado, na Vigília Lula Livre, em Curitiba, para fazer uma saudação e um convite especial ao ex-presidente. O de estar presente na cerimônia de formatura dos futuros advogados e advogadas populares, que ocorrerá no dia 17 de dezembro deste ano. A vigília também foi escolhida como local das fotos oficiais dos convites dos educandos e educandas. A turma, que leva o nome de uma ex-militante do MAB, assassinado em 2016, é composta por 47 estudantes de 16 estados selecionados pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Todos eles pertencem a movimentos sociais de luta pela terra e comunidades tradicionais. São assentados e assentadas da reforma agrária, filhos e filhas de pequenos agricultores, beneficiários de créditos fundiários e também quilombolas. Durante a saudação de boa tarde ao presidente Lula no sábado, os estudantes estiveram na Vigília Lula Livre e deixaram seu recado. A educanda Yara Sanches fez a leitura de uma carta ao ex-presidente Lula que narra toda a trajetória desta turma durante todo esse processo histórico que o país passou, desde o início da turma em 2015, passando pelo golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff e a consequente retirada de direitos da classe trabalhadora por parte do golpe, e que culminou na prisão do ex-presidente Lula. Vamos ouvir então essa carta dos estudantes do PRONERA e esse convite super especial ao ex-presidente Lula.
Curitiba, 25 de maio de 2019. Querido presidente Lula, o trajeto da turma de direito do PRONERA da UFPR, Nilce de Souza Magalhães, se aproxima de seu encerramento. Iniciamos o curso em 2015 cheios de esperança na luta do povo, organizado e confiante na democracia. Porém, em 2016, vimos nosso país passar por um golpe seguido da retirada de direitos da classe trabalhadora, o que culminou na sua prisão injusta, uma prisão política. Durante esse período, tivemos pelos mesmos corredores que o Moro, um dos responsáveis por essa arbitrariedade. Mesmo assim, permanecemos na resistência, denunciando que somos contrários a esse sistema judiciário, que prende e criminaliza inocentes. Estamos construindo nossa formatura, que acontecerá no dia 17 de dezembro. Não será apenas uma festa. Queremos fazer desse dia um grande ato político de denúncia e resistência. Escolhemos a Vigília Lula Livre para fazer o nosso registro fotográfico, por entendermos que este espaço é símbolo da luta e da denúncia do que está acontecendo em nosso país. É com grande emoção e reconhecimento do seu legado na educação e no avanço dos direitos sociais que gostaríamos de convidá-lo a fazer parte da nossa formatura no dia 17 de dezembro de 2019. Certos da sua inocência, esperamos encontrá-lo livre no meio do povo. Grande abraço da turma Nilce de Souza Magalhães.
Aí você ouviu então esta carta escrita por estudantes do Pronera, estudantes de direito que fazem parte do Pronera, ao ex-presidente Lula, esse convite feito ao ex-presidente para que ele participe da formatura em dezembro desta turma de direito da Universidade Federal do Paraná. E um assunto muito recorrente em todas as entrevistas que o Lula vem dando e os recados que ele passa após a visita, que recebe todas as quintas-feiras, é a questão da perca de soberania nacional do país. A notícia que iremos ouvir agora fala um pouco desta situação relacionada à Embraer, empresa brasileira aeroespacial. A empresa americana Boeing e a Embraer anunciaram na última quinta-feira que o setor da estatal brasileira responsável pela aviação comercial agora chama-se Boeing Brasil Commercial. A mudança de nome é oficializada após 2 anos de tratativas e acordos entre a corporação norte-americana e a empresa brasileira, que afirmam estar estabelecendo uma joint venture, termo utilizado em referência a empreendimentos conjuntos e parcerias comerciais. Para especialistas ouvidos pela Rádio Brasil de Fato, o acordo entre as empresas concretiza, uma ameaça à defesa e à soberania do país. A reportagem é de Lu Sodré e Heloísa Vilela.
Boeing e Embraer anunciaram na quinta-feira, 23 de maio, que o setor da estatal brasileira responsável pela aviação comercial agora chama-se Boeing Brasil Commercial. A mudança de nome foi oficializada após 2 anos de tentativas e acordos entre a corporação norte-americana e a empresa brasileira. O negócio é chamado de Joint Venture, termo utilizado para empreendimentos conjuntos e parcerias comerciais. Mas a partir desse acordo, a velha Embraer vai ter apenas 20% de sua própria área comercial. Já a Boeing vai controlar os 80% restantes. Para Marcos José Barbieri Ferreira, coordenador do Laboratório de Estudo das Indústrias Aeroespaciais e de Defesa da Unicamp, a troca de nome deixa claro que, na verdade, a divisão da aviação comercial da estatal está sendo vendida. O pesquisador acrescenta que o país está perdendo o setor mais avançado de alta tecnologia que já desenvolveu.
Além de ser uma fabricante de aviões, a terceira maior do mundo e muito bem sucedida na área dela, além disso, para dentro do Brasil, do ponto de vista tecnológico, ela é a principal empresa da área tecnológica do Brasil, em alta tecnologia. Eu tenho empresas importantes, como a Petrobras, em outros setores, mas em setor de alta tecnologia, que envolve alta tecnologia, é a única grande empresa em algum setor de alta tecnologia que o Brasil tem uma inserção ativa no mundo.
Segundo Herbert Claros, trabalhador da Embraer e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, o resultado do, entre aspas, acordo comercial entre as empresas será negativo para o desenvolvimento nacional como um todo.
O nome traduz, na verdade, tudo que a Boeing, na verdade, tem feito nos últimos anos nessa negociação. É transformar a empresa, que é uma empresa brasileira, que os brasileiros construíram, em uma empresa norte-americana. Fica comprovado todas as denúncias que nós fizemos em relação à soberania nacional. Nós entregamos o principal patrimônio da indústria tecnológica do nosso país para os americanos.
Herbert acredita que o futuro dos trabalhadores da então estatal, assim como da produção da empresa, é incerto. Ele e outros colegas conheceram a Boeing nos Estados Unidos e identificaram que a empresa coloca seus interesses acima de tudo e com uma postura antissindical muito forte. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lúcio Dré, Luísa Vilela.
E chegou a hora de ouvirmos aqui na Rede Lula Livre o ex-presidente Lula. Hoje a gente ouve um trecho de uma entrevista do ex-presidente concedida ao jornalista Kennedy Alencar, da BBC, no início deste mês. Nesta parte da entrevista, Lula fala sobre o processo do Triplex e sobre sua biografia. Fala aí, Lula!
Presidente, olha só, o Moro condenou o senhor, depois 3 juízes do TRF4, depois 4 do STJ. Como é que isso pode ser uma conspiração?
Você assistiu às votações?
Sim.
Se você assistir a votação, você vai perceber em que nenhuma das votações foi discutido o mérito do processo. em nenhuma das votações. A única coisa que eu estou é desafiando a prova. Alguém tem que mostrar. Alguém, esse apartamento, esse maldito apartamento, se ele é meu, ele tem que ter um documento, ele tem que ter um contrato, ele tem que ter um pagamento. Sabe? Alguma coisa tem que ser mostrada. Não é possível. Não é possível. Sabe, que alguém possa dizer que um apartamento é meu, se eu não comprei, não morei, não paguei, não tem escritura. Que negócio é meu? Você está lembrado que eu perguntei para o Moro, escuta aqui, doutor Moro, o senhor já foi numa loja comprar sapato com a sua esposa? Você já viu que ela manda descer um monte de caixa e bota no pé, experimenta e não goste, bota no pé? O senhor acha que na hora que ela vai embora sem comprar nenhum, o dono da loja pode exigir que ela pague os 10 que ela mandou descer? Você já viu alguém ser dono de um apartamento porque você foi ver e não comprou? Olha, então, o Kennedy, eu não tô brincando nessa história. Veja, eu não estou nessa por coragem, eu estou nessa porque eu fui criado e educado por uma mãe analfabeta. Eu, a vida inteira, tive vontade de chupar um chiclete de bola, aquele tempo chamava ping-pong. Eu nunca pude. Eu trabalhava com meu tio no bar, eu poderia roubar. Eu nunca roubei porque eu aprendi com a minha mãe. Acha que um cara que virou presidente da república, que tinha o status que eu tinha a nível mundial, que tinha o carinho que eu tinha a nível mundial, ia sujar a minha biografia por um maldito apartamento?
Com essa mensagem do ex-presidente Lula, que a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog, ou conhece alguém que tenha interesse em participar da Rede Lula Livre, anote o nosso número, DDD 41 99713 1353. Repetindo, DDD 41 99713 1353. Já tem várias emissoras que estão transmitindo os nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato. Destaque para a Rádio Madalena de São Paulo, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, FM 87,9 de São João do Piauí, as emissoras da Rede Soberania e mais de 15 espalhadas por todo o Brasil. Janelas, o lado certo da história. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje ao som da música Sangue nas Mãos, da banda Dead Fish, banda que estará presente na terceira edição do Festival Lula Livre em São Paulo no próximo dia 2 de junho. E a gente volta amanhã, ao vivo, às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre! A cumplicidade das
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.